Futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Ouvintes da Central 3, estamos aqui com Angélica ao meu lado. Ai, que emoção!
Vocês estão bom?
Vocês estão boa?
Que e alegria com... voltar aqui.
Ai, amiga.
Estar com vocês, brincar com vocês.
Você deu um rolê muito louco pelo mundo, ainda bem que você voltou.
Ah, um bom filho a casa torna.
Tava com saudades.
Amém.
Amém. E do outro lado da linha, um pouquinho distante, mas sempre perto dos nossos corações. Ai, que bonito. Renata Mendonça, tudo bem, minha amiga?
Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Já dei meu mergulho no mar hoje.
É?
Tô super tranquila.
Tirou a zica?
Tirei a zica. Que zica, menina. Só trago medalhas pra esse país.
Ah, você é nosso amuleto.
Medalhou.
Amiga, cuidado, tá? Com essa correnteza.
Água no umbigo, sinal de perigo.
É. Ai, gente, esse negócio de água. Ai, gente, nem me fala. Não tava lembrando disso, não, mas realmente.
Mas tá tudo bem.
É um perigo esse negócio de água mesmo.
Ô, amiga, a gente tem uma convidada especial, mas a gente vai começar de uma maneira...
Eu sou a convidada especial.
Pode ser você. E aí a gente vai falar desses jogos maravilhosos que aconteceram e que acabaram ontem, né? Acabou ontem.
Isso.
E conta aí pra gente como é que foi sua experiência de estar no Rio de Janeiro.
Experiência paralímpica.
Olímpica, paralímpica, tudo que você viveu aí. Fala um pouquinho, vai.
Olha, eu confesso que tá sendo difícil essa segunda-feira por ter sido o dia quando você cai na real que acabou, né? Porque quando...
Tá difícil porque você dormiu tarde, na verdade, né? Fala a verdade.
Oi?
Tá difícil porque você foi dormir tarde.
Não. Não, na verdade eu fui dormir cedo.
É verdade. Tá, continua.
Mas o ponto é o seguinte. Acabou agora, né? Quando acabou a Copa, a gente ainda tinha a Olimpíada. Quando acabou a Olimpíada, a gente ainda tinha a Paralimpíada. Agora, já era, né?
Já era. Agora você tem que trabalhar.
Mas assim, eu acho que até ontem, na cerimônia de encerramento, o Philip Craven, que é o presidente do Comitê Paralímpico, falou no discurso dele que esse foi o jogo das pessoas e que os brasileiros abraçaram os Jogos Paralímpicos de uma maneira... incrível que eles fizeram dos jogos, os jogos dos brasileiros, assim. E ontem eu fui na final, ontem o último evento do que aconteceu no Parque Paralímpico foi o rugby de cadeira de rodas. E por sinal, é um esporte muito interessante de assistir e ele é misto, só que só tinha, entre as 8 equipes que participaram, só tinham 2 mulheres nos times. Uma é a Coral, que é uma britânica, e a outra é a Miranda, que é uma canadense. Fora isso, só homens. Isso que é interessante. Mas, anyway. Aí a final tava cheia, cara. Tava lotada. Eu achei que, porra, ia chegar lá, ia ter, enfim, mil pessoas, não sei, algumas pessoas. Tipo, ia estar metade lotado, não sei. Mas, enfim, ia ser um jogo qualquer ali, Estados Unidos e Austrália. E eu cheguei e o negócio estava incendiado, lotada a arena, as pessoas torcendo muito, era muito barulho. Eu falei, gente, realmente o pessoal curtiu, né?
E qual foi o dia que você falou que estava mais lotado aí, que teve recorde de público?
Isso foi no sábado passado, sábado, não esse agora, o anterior, teve 170 mil pessoas no Parque Olímpico.
Uau!
E isso é o recorde de público dentro do parque, até mesmo contando a Olimpíada. Foi mais gente, né, nesse dia no parque, né, nesse dia paralímpico, do que foi gente em um dia numa Olimpíada ali no parque. Realmente estava muito lotado no sábado, tanto sábado quanto domingo. Acho que porque na Olimpíada teve feriado aqui no Rio, né?
Uhum.
E isso acabou fazendo com que as pessoas conseguissem ir a mais competições durante a semana. Durante a Paralimpíada não teve feriado, então todo mundo comprou ingresso para aquele fim de semana. E também quem viajava, né, quem está vindo de São Paulo, de outros estados, também tinha, que vim no fim de semana. Então tava realmente muito, muito cheio. E assim, eu achei que a atmosfera do estádio estava absolutamente incrível. A natação, a gente viu a medalha da Joana, da Joana Neves na natação. As mil medalhas do Daniel Dias. A natação tava, assim, absurda. Parecia que o teto ia cair a qualquer momento de tanta gente, tanto barulho que fazia.
E o comitê, ele esperava, tipo, esse público? Eles tinham noção que podia ter mais do que na Olimpíada?
Então, não, né? Porque quando acabou a Olimpíada, as notícias que se tinham eram corte de orçamento e só 12% dos ingressos vendidos. Uhum. Então, começou essa... Quando acabou a Olimpíada e começou-se a pensar em Paralimpíada, tava todo mundo desesperado, porque falou, ferrou, né? Uhum. A gente vai fazer um negócio aqui, não vai ninguém assistir. E, então, obviamente, as expectativas estavam muito baixas, porque quando acabou a Olimpíada, simplesmente não tinham vendido ingresso. Mas aí começou a mídia cobrir e falar sobre os jogos, e assim, disparou a venda de ingressos.
Mas será que isso
e
não
mais
é uma coisa
importante,
normal?
Eu acho, até a gente tem entrevistado alguns atletas aqui durante os jogos, e aí eles falaram que, por exemplo, no atletismo, né? Que foi no Engenhão, apesar do estádio não estar completamente lotado, estava metade lotado, o barulho que o estádio fazia era o mesmo que se fazia em Londres com o estádio completamente lotado. Então, realmente, acho que os brasileiros enfim, abraçaram muito os jogos. Eu acho que não sei se foi, provavelmente por causa da mídia cobrindo, né, e falando sobre... Os ingressos também eram mais baratos.
O valor dos ingressos.
Até 80% dos ingressos estavam custando de 10 a 30 reais. Então, enfim, muito comparando com a Olimpíada, né? Nem dá pra comparar,
eles
estão mais
barato.
Eu acho que
quem conseguiu ir pra Olimpíada falou, meu, foi tão legal, aquele Parque Olímpico tá tão maravilhoso. Você aproveita, né? Acho que deve ser uma coisa, não sei, tem que pesquisar as outras, mas eu acho que acontece, acabou as Olimpíadas, aí o pessoal fala, não, agora eu vou para as Paralimpíadas. Porque antes você não tá pensando muito mesmo, você tá muito focado, porque não se fala direito
antes. Não se fala antes, só depois que começou
não,
a acabar.
Não se fala, e aí as pessoas acabam não sabendo que enfim, o Brasil vai muito bem na Paralimpíada, tem o Daniel Dias, muita gente talvez até nem tivesse ouvido falar dele, entendeu? O cara é o maior atleta da história do Brasil, o cara se tornou o maior medalhista da história da natação masculina paralímpica, com 24 medalhas agora ele tem. E muita gente não sabia da existência dele, né? Então, enfim, eu acho que quanto mais pessoas foram sabendo, mais elas se interessaram. Acho que tem isso que a Angel falou também, o fato de as pessoas terem ido na Olimpíada e visto como é legal essa experiência no Parque Olímpico e tudo mais. E, enfim, foi muito, muito, muito legal, eu acho, assim, não tem do que reclamar, não.
E aqui a gente tem os números, né, das medalhas, das conquistas do Brasil, a gente acabou ficando em oitavo lugar, né, a meta era quinto lugar, mas ficamos em oitavo com 72 medalhas no total, 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze, e só o feminino conquistou 22 medalhas. Você tava em alguma conquista dessas medalhas?
Claro, né, amiga? Você acha que eu tô aqui brincando?
Palhaça.
Trabalhando.
Não, você é tão pé frio, vai saber, né?
Acontece que mil isso? coisas ao mesmo tempo.
Querida, eu sou pé frio, eu vi a primeira medalha do Brasil, estava lá. Que vai falar que eu sou pé frio?
Não, você é maravilhosa. Então,
eu tava na da Marivana, que, nossa, ela ganhou bronze, né? Saiu super feliz e tal. Tava numa da Terezinha. Tava em várias da natação, a da Joana tava lá e vi algumas do Daniel Dias. Fui no futebol, gente, futebol de 5 é sensacional.
Agora, gente, impressionante.
A gente precisa fazer uma campanha para começar o futebol de 5 de mulheres.
É muito absurdo.
Porque é realmente
a Nina aqui com
legal.
Dois olhos não consegue chutar a bola, fura.
Meu, total, com certeza.
Os caras cego conseguem fazer aquilo, driblar, fazer
eu tenho quatro outro. Olhos, fique claro. Ah. E aí, miga, e você viu algum ouro?
Eu vi ouro do Daniel Dias, das mulheres.
Das mulheres você não viu nenhum.
Infelizmente, não estive no estádio quando elas ganharam. Era realmente muita coisa acontecendo.
Tá vendo?
Mas é interessante de mencionar que a delegação do Brasil tinha 287 atletas, né? e dos quais 35% só eram mulheres. Nossa. Então, se você pegar o número aí de medalhas, do total do Brasil, 30% das medalhas foram conquistadas pelas mulheres, então é meio que proporcional, realmente, porque o esporte paralímpico ainda não chegou. Imagina, né, se as mulheres já enfrentam um preconceito absurdo de praticar esporte sem deficiência, imagina a mulher com deficiência que ainda tem o preconceito de ter a deficiência, né?
Com certeza. A gente vai passar aqui todas as medalhas? O que vocês acham? Querem falar? Acho que podemos,
acho que
né?
Dá pra falar por cima.
Quatro medalhas de ouro pro duas pro atletismo, uma pra bocha e uma pra natação. Sete medalhas de prata, três pro atletismo, duas pro judô. E duas para natação, certo?
Certo.
11 bronzes. Nossa, quanto...
Essa gente bronzeada.
Chegou a hora. 4, 5, 6, 7 medalhas de bronze para o atletismo. Duas para o tênis de mesa, o individual e o em dupla.
Uma para natação.
E uma para o vôlei sentado. Caraca, muita medalha, hein, velho? Aqui só a nossa entrevistada ganhou duas medalhas.
Pois é, e teve medalha de modalidades que nunca tinham medalhado. Então, o vôlei sentado, por exemplo, é uma medalha inédita, o bronze feminino. Então, acho que mostra... O ponto é que o esporte paralímpico está em desenvolvimento. Então, você pode ver que foram quebrados muitos recordes durante essa Paralimpíada. Não é uma coisa que acontece tanto na Olimpíada, toda hora, tipo, tinha prova que assim, o cara quebrava o recorde na eliminatória e depois quebrava o próprio recorde na final, né? Quebrava de novo o recorde. Então é um esporte em desenvolvimento, acontece que os outros países também estão desenvolvendo ele, o esporte. Então o Brasil, apesar da meta de quinto lugar, não ficou na meta. Muito por causa disso. Perdeu muito ouro na natação, que eles estavam contando.
No atletismo também, né? Com a Terezinha.
Sim, atletismo com a Terezinha. O próprio Alan Fonteles, que né, foi o cara que bateu o Pistorius e dessa vez nem não conseguiu chegar nas finais individuais. Então, enfim.
Mas parece que tem um centro de treinamento, eu tava lendo na revista hoje, inclusive.
Em São Paulo.
Em São Paulo, no Ipiranga. Que a Terezinha até falava, que é uma coisa muito maravilhosa.
De
paralímpicos.
Eu não
então, e aí eles conseguiram fazer um trabalho legal durante esses 4 anos. E outra coisa que eu tinha lido também, que eu esqueci de mencionar quando a gente falou da imprensa, da cobertura, é que acho que nas Olimpíadas de Sydney, nas Paralimpíadas de Sydney, o Comitê Paralímpico Brasileiro pagou para os jornalistas irem para cobrir. Porque não tinha cobertura.
Peraí. Só um minuto que a gente tem uma pessoa na linha. Bruna, você está me ouvindo?
Sim, eu estou dirigindo, eu estava em reunião.
Você pode falar com a gente agora, minha querida? Eu te ligo daqui 5 minutos.
5 minutos, pode ser?
Pode, 5 minutos, hein? Beijo.
Tá bom, eu vou estacionar o carro.
Tá bom. Olha que belezinha. Tchau. Tá vendo? Ela está dirigindo. Atleta paralímpica.
Paralímpica.
Paralímpica. Paralímpica. É amiga do Lucas Paralímpico?
Lucas Paralímpico. Mas, inclusive, a Bruna, a nossa entrevistada, é uma das medalhistas inéditas, no sentido de que não existia nenhuma medalha para o Brasil no tênis de mesa, nem no Olímpico, nem no Paralímpico. E, primeiro, o Israel conquistou a primeira medalha dessa modalidade. E depois a Bruna conquistou 2 medalhas, e tem 21 anos só, ela tem muita carreira aí pela frente, e acho que assim, é um dos grandes nomes do Brasil, ela disputa inclusive com pessoas que não têm deficiência, ela disputa campeonatos de pessoas que não têm deficiência, então é um grande nome do nosso tênis de mesa aí pra gente ficar de olho, que a gente vai conversar daqui a pouco com ela, fofa.
Vamos ligar daqui.
A foto dela no WhatsApp, gente, ela tá dormindo do lado da medalha, fofa.
Ela sonhou com isso, agora ela realizou. Ô, amiga, vamos falar com ela daqui a pouco? Vamos só falar da Copa do Brasil, então, rapidinho, dos próximos confrontos? Copa do Brasil de...
Claro. Vamos falar, eu não cheguei a reparar, porque ontem foi o Flamengo foi campeão carioca ontem.
Sim, sim.
Feminino, né?
Exato.
Temos isso também.
É, campeão carioca em cima do Vasco da Gama por 1-0. Então, o futebol feminino do do Flamengo.
Flamengo papa tudo.
É, tá querendo papar tudo aí, né? Vamos ver agora o que reserva para o masculino.
Ei!
É, gente! Ué, masculino e feminino. Calma, Angélica, respira.
Eu tô calmíssima.
Tá tudo bem. É, futebol feminino, Copa do Brasil, jogos de ida definidos, quartas de finais. Quarta-feira tem jogo, dia 21. O Vitória de Pernambuco vai enfrentar o Crespon do Distrito Federal. Gente, eles despacharam o Iranduba de Manaus. Olha só que beleza.
Manauaras, nossos amigos.
Pois é, elas ganharam o jogo. Foi anteontem, acho, o jogo, sexta-feira. Gente, tô toda louca hoje. O Iranduba ganhou do Crespon por 2-1. Só que não foi suficiente porque tinha perdido o primeiro jogo. Então, por isso que elas não foram classificadas. Tá me entendendo?
Calma, amiga, não precisa gritar. Tá tudo tranquilo. A gente respeita apenas uma penalização pra você essa semana, tá? Pelos seus deslizes.
Nossa, que bonito. Obrigada. Nossa chefe, né? Ela é muito brava.
Nossa, Deus é pai.
É, o São Francisco da Bahia vai enfrentar o Foz Cataratas. 15 horas, quarta-feira. O JV Lideral vai enfrentar o São José às 8h15. Esses três jogos acontecem quarta-feira. E na quinta tem Flamengo e Audax. Corinthians Audax. Lá no Rio de Janeiro, às 15 horas. Quem será que vai ganhar? A gente vai fazer palpite agora ou espera um pouco?
Espera um pouco.
Podemos fazer.
Vocês querem fazer agora? Não, fala só quem vocês acham que vai passar, vai. Vitória ou Crespon? Ah, gente, o Crespon, né? Ganhou de Granduba.
O Crespon, vou até grifar.
Crespon
aqui.
É da onde?
Do Distrito Federal.
DF.
Então eu vou com Vitória.
Tá. São Francisco da Bahia e Foz Cataratas, gente.
São Francisco.
Foz,
né? Esse é clássico.
É.
Não clássico, mas no sentido de que vai ser difícil.
Alô?
Oi, São Bruna. Francisco. Bruna?
Alô?
Bruna?
Sim, sou eu.
Oi,
sim.
Tá me ouvindo? Pode falar?
Sim, posso agora.
Ah, então vamos começar com a Bruna, vai.
Não,
depois a gente
fala.
Depois a gente
faz palpite.
Bruna, a gente tava te aguardando. Tudo bem com você, medalhista paralímpica?
Ah, tudo bem.
Então tá bom. A gente tem aqui um resuminho sobre a carreira da Bruna, que nasceu em Criciúma e tem apenas 21 anos. A história da Bruna teve um problema aos 6 meses de vida, né? Quando ela teve que amputar o braço direito por consequência de uma trombose. 23?
3 meses.
Ah, 3 meses. Tá, entendi. E aí você começou a disputar no tênis de mesa com 12 anos, é isso? Por influência do seu irmão.
Não, eu comecei a jogar com 7 anos de idade.
Caramba, gente, vocês pesquisaram direito a vida dela, né?
Aí com 12 anos eu comecei a jogar o Paralímpico.
Então foi com 12 anos que você foi pro Paralímpico.
Isso.
Tá. E a gente tem aqui o dado que até 2009 você competiu em torneios apenas para atletas sem deficiência. Isso está correto?
Sim, está correto. Até hoje eu jogo. Eu jogo no clube de São Caetano, que é o clube da seleção olímpica.
E aí você joga nas duas, então?
Sim. Em Tóquio eu vou tentar jogar os Jogos Olímpicos.
Olha só, gente, que coisa maravilhosa.
Olha lá!
Demais. Sensacional. E a Bruna alcançou um feito histórico agora no Rio 2016, porque foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha no tênis de mesa paralímpico e olímpico, né? Já que a gente não tem essa medalha. Então você ganhou no individual.
De quebra já conquistou duas, né?
Exatamente. No individual, você venceu a dinamarquesa, garantindo o bronze. E nas duplas, vocês venceram as australianas, é isso? No último sábado, né?
Sim, é isso mesmo.
Que beleza, hein? Que
conta pra gente como que foi tudo lá.
Como foi essa emoção?
Bom, foi bastante difícil. No grupo eu tinha perdido pra chinesa, Yantian. Aí eu ganhei da australiana. Aí eu tive que ganhar o jogo da croata, do grupo, pra passar do grupo, porque passa dois.
Uhum.
Então foi uma pressão bem grande, porque foi difícil. Assim, com a torcida, tudo, jogando em casa. Então, não só eu, mas como ela também estava com medo também, porque é a decisão de quem passa de grupo para ir para a semifinal. Então, eu consegui jogar bem concentrada por tudo que eu treinei esses 4 anos.
E aí na semi você enfrentou a polonesa na semifinal individual, né?
Sim, eu achava que eu ia levar um pau dela, porque ela hoje é uma atleta olímpica, 50 do mundo. Então, tive chance, muita chance de vencer ela. Estava 2-1 para mim, mas para mim foi uma grande experiência e eu estou agora com muita esperança e bem positiva de em Tóquio tentar o ouro.
Bruna, inclusive a polonesa, a Natália Patica, né? Não sei como fala o sobrenome dela em polonês, porque eu não sou especialista aí nessa língua, mas ela, cara, é uma pedra no sapato, né? Ninguém ganha dela desde 2000, é uma coisa assim, quando ela tinha 11 anos, que ela disputou a primeira Olimpíada, uma coisa assim.
Ela hoje tem muita experiência por causa do Olímpico também. Eu e a chinesa, a gente tá quase. A chinesa também tá quase ganhando dela, mas tá difícil. Tá? Ainda falta um pouco ainda.
Todo mundo se unindo pra ganhar da polonesa, né, gente? Vamos lá. Ô, Bruna, conta pra gente como que surgiu o seu interesse pelo tênis de mesa.
Bom, o meu irmão, o Bruno, ele já jogava, então ele me ajudou bastante. Então, eu já fazia esporte antes, né? Futsal, skate. Uhum. Bike, então eu decidi ficar no tênis de mesa porque também meu irmão me ajudou bastante, treinava comigo, então eu consegui melhorar bastante jogando o Olímpico, né?
Sim.
Você chegou a praticar outro esporte, Bruna, antes do tênis de mesa, ou enfim, durante o tênis de mesa na sua vida? Você chegou a jogar outra coisa?
Sim, eu fazia futsal, skate e bike. Aí eu decidi ficar no tênis de mesa.
Nossa.
Uau, que radical! Futsal, skate e bike, gente. Olá, Nina, o que você fazia quando você era criança, menina?
Menina, não fazia nada, você acha?
Comia,
jogava taca,
doninho.
Fandangos, coisa bonita. Ô, Bruna, a gente tava falando aqui sobre essa edição dos jogos que aconteceu no Rio e tal, e a gente tava falando dessa atmosfera que a gente percebeu uma enorme diferença com grande, né, participação do público, cobertura de imprensa. Eu queria que você dissesse um pouquinho como que foi para vocês, atletas. Vocês tiveram uma percepção diferente de público, do tratamento da imprensa? Como que você avalia essa edição dos jogos?
Bom, eu acho que foi tudo perfeito, o tênis de mesa, outras modalidades, eu não sei, mas o tênis de mesa, eu sempre estava cheio, o público, né, o povo brasileiro, sempre torcendo, com certeza ajudou não só eu, mas como a delegação toda, né, o povo brasileiro torce, vibra junto, então dá uma atmosfera muito boa mesmo. E a respeito das imprensas também é bom, por causa da mídia da modalidade. Mas também, às vezes, o atleta não quer falar, né? Porque, às vezes, tá desanimado, tá concentrado. Então, às vezes, é melhor ficar um pouco quieto. Mas, às vezes, a imprensa não se toca um pouco.
Renata, se toca, meu, às vezes. Nossa.
Ai, gente, eu sou tão legal, eu sou tão tranquila. Eu não sou do tipo de... Não, aliás, falando em cobertura de mídia, posso contar um pequeno episódio?
Pode.
Bruno, inclusive, pra você.
Seja breve.
Saber aí o que aconteceu.
Vai.
Eis que rolou a primeira final de Terezinha Guilhermina, uma das maiores atletas paralímpicas da história do Brasil. Ela foi disputar a final dos 100 metros, né, e acabou desclassificada e tal, alegaram que o guia puxou ela e tal.
Uhum.
Aí ela saiu para a zona mista e tal, vários, sei lá, dezenas, uns 10 jornalistas, talvez, um pouco mais, brasileiros ali esperando para falar com ela. Aí ela chegou, né, aí rola aquela, quem vai fazer a primeira pergunta e tal, eis que um querido repórter... Pergunta, pega, faz a primeira pergunta assim. Terezinha, você viu a sua prova?
Mentira.
Como você viu a sua prova?
Ai, amiga, que situação.
Aí, o melhor de tudo foi que ela respondeu e falou: eu sou cega.
Ai, gente.
Caso você não tenha percebido.
Ai,
caso você
Deus.
Não tenha percebido, entendeu?
Entendi.
Você já passou por alguma situação de pergunta, assim, idiota, Bruna, de jornalista?
Bom, acho que a minha pergunta mais besta é qual é o seu nome?
Ah, é.
Já aconteceu, aconteceu na Paralimpíada, perguntando qual é o meu nome.
Gente, aí já...
Tudo bem.
Já é falta de...
Depois
de
um jogo seu, Bruna?
Não, foi antes.
Mas não, cara, é isso que eu acho que é, que é. A gente fala aqui sobre muito sobre esportes, é, sobre as mulheres no esporte e tal, e como é, não tem tanta atenção da mídia, né? E assim, eu acho que isso vem muito de um preconceito, é, o fato de que eles realmente, como eles estão realmente não se importando com esportes femininos, eles simplesmente não se importam nem em checar informações, assim, não, entendeu? Isso acontece. A gente sempre comenta aqui do futebol feminino, no ano passado, no Pan-Americano, chamando a atacante titular da seleção brasileira por um outro nome. A menina chama Andressa, o cara chamava ela de Alessandra, entendeu? Então, assim, é um negócio... É. E é uma coisa tão simples, que, por exemplo, o cara queria saber seu nome, ele tem um aplicativo do Rio 2016, tá lá quem tá jogando, quem vai jogar, sim, entendeu? Sim. É só chegar lá e checar.
A pessoa vai, mas vai, parece que não pensa.
É, não, preguiçoso. Não tem desculpa, é, não tem desculpa pra isso.
Não, é mau jornalismo, né, gente? Isso daí é o básico, você tem que pesquisar o mínimo. Não pra, é pra...
Ô, Bruna, a gente fala aqui também no nosso programa sobre essa diferença de tratamento, de premiação que existe entre homens e mulheres, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho da confederação, da sua confederação, da modalidade. Se você sente também essa diferença de tratamento, de premiação entre homens e mulheres, existe também essa rixa aí?
Bom, como eu já jogo olímpico, treino no melhor clube do Brasil, então eu tenho uma pressão a mais, né?
Uhum.
Mas eu tive vários problemas com a confederação, não vou mentir pra ninguém. Uhum. É, tive vários problemas mesmo, eles me atrapalharam um pouco, mas eu consegui dar a volta por cima e eu consegui os meus objetivos.
Mas te atrapalharam em que sentido, Bruna?
Ah, a respeito do meu peso, a respeito também de querer me tirar do São Caetano. Mas eu dei a volta por cima, eu não vou falar muita coisa porque não quero fazer briga, né?
Uhum.
Mas
meu objetivo, então eu tô muito feliz.
Mas aí, em torneio internacional que você participa, até mesmo nos de atletas olímpicos mesmo, tem diferença de premiação? Os homens ganham mais quando são campeões num torneio de tênis de mesa do que as mulheres?
Como assim ganho mais? Tá falando
não, no, a premiação de um campeonato, sei lá, um campeonato mundial. Aí normalmente tem uma premiação em dinheiro. Essa premiação.
É igual.
Ah, que bom. Ainda bem.
Igual.
Pelo menos isso é igual, né, gente? E deixa.
É.
E falando agora, a Renata tinha passado uma informação pra gente. Rê, você falou com alguém do comitê organizador de Tóquio, não foi? Que te disse...
Exato. E, na verdade, depois eu chequei essa informação e é um dado até da ONU. Que é uma coisa até, Bruna, que eu tenho tentado abordar aqui com algumas das atletas paralímpicas que eu entrevistei. Porque o Brasil, se você pegar a delegação do Brasil, tem 287 atletas e dos 287, só 35% são mulheres. Ao contrário da Olimpíada, na Paralimpíada, eles permitem que países venham sem disputar a Paralimpíada sem mulheres na delegação. Na Olimpíada isso é proibido. Então tinha 5 países aqui que não tinham nenhuma mulher na delegação. E aí eu vi esse dado que 93% das mulheres com deficiências não praticam nenhum esporte. Como que você vê isso, Bruna? Porque... realmente é difícil ver mulheres com deficiência procurando esporte?
Sim, eu acho que é falta de tentar, né? E também de divulgação. Mas eu acho que o esporte paralímpico está divulgando bastante depois dessa Paralimpíada, que foi bonito. Então, acho que tem tudo para crescer. Entra muito mulheres ainda nesse esporte.
Ia perguntar se você percebe essa renovação, se você vê algum movimento de... cara, vamos falar mais sobre o esporte paralímpico para dar oportunidade para essas pessoas também...
Bom, com certeza faltou, acho que, por exemplo, a Globo transmitiu o Paralímpico, né?
Ah, sim.
A divulgação, mas eu acho que teve uma grande divulgação, sim. Eu tava muito concentrada, então, no tênis de mesa. Então, eu não vi muita coisa, mas o que eu vi pela TV antes, nos Jogos Olímpicos e durante os Jogos Paralímpicos também, que eu vi algumas coisas, eu acho que o esporte paralímpico tá entrando junto, tá entrando naquele clima que as mulheres vão encher o público vai encher de feminino,
uhum.
Na mesa também, no tênis de mesa. Eu acho que todas as modalidades, o esporte, o feminino vai entrar. Aí, eu acho que ainda é pouco, claro, mas eu acho que tem muito ainda o que melhorar e tá melhorando muito rápido.
Tá no caminho.
Ô, Bruna, A Paralimpíada terminou agora no Rio com sucesso de público, né? Eu queria que você me dissesse, descrevesse pra gente como é que era jogar com ali o estádio lotado, enfim, as pessoas torcendo demais, e principalmente quando tinha Brasil em quadra, era impressionante o barulho que se fazia. Eu queria saber como que é jogar com... Porque tênis de mesa normalmente não tem um público tão grande, nem muito menos um público tão barulhento, né?
Ele já, até quando eu ia sacar, ele tava gritando. Aí eu esperava um pouco abaixar a poeira. Mas é uma sensação única, acho que é uma única oportunidade da vida que a gente tem. E é difícil também ter outra Paralimpíada no Brasil. E eu acho que, pra mim, vai ficar marcado pra minha vida toda. Eu nunca senti uma coisa tão assim, profunda dentro de mim. A torcida toda. E eu, às vezes, eu tô perdendo, às vezes, eu tô ganhando. E eu tô sentindo medo, tô sentindo a alegria também ao mesmo tempo.
E você compete com pessoas, com atletas olímpicos, você treina com atletas olímpicos. Eu ouvi muita discussão aqui sobre se a Paralimpíada e a Olimpíada deveriam acontecer ao mesmo tempo. Enfim, essa discussão de se a Paralimpíada, na verdade, não deveria acontecer junto com a Olimpíada, para realmente ter uma ideia de inclusão. O que você acha sobre isso?
Ah, eu acho que também fica meio bagunçado, né? Como a Paralímpica é muitas pessoas com deficiências, então é difícil de ter muita gente também, né? No Paralímpico hoje, acho que tem quantos atletas? Eu não sei quantos atletas total.
10, né?
Então, acho que vai ficar muito apertado. Eu acho que é muito ruim para a pessoa que tem uma deficiência visual, cadeirante. Então, acho que não seria uma boa ideia, eu acho que juntar os dois.
O que eu acho que incomodou muita gente, no caso, foi esse lance da transmissão, sabe? Porque TV aberta exibiu, né? Por exemplo, a Rede Globo fez toda a cobertura. E que nem ontem ela mostrou o encerramento logo depois do Fantástico. Já tinha acabado e tal. Então, acho que isso incomodou a galera e, tipo, todo mundo se posicionou. Falou que, né, queria que tivesse também a mesma divulgação. É bem isso que a Bruna falou. Mas a gente teve a cobertura do Sport TV tempo inteiro e tal, mas acho que isso ainda deixou claro para as pessoas que há uma segmentação aí, né?
Sim, ficou em segundo plano, né?
Sim,
é. Pode falar, Bruna.
Realmente, deixou ainda um furo ali ainda, mas eu acho que está no caminho certo, eu acho que tem tudo ainda para brilhar o esporte paralímpico, e com certeza a gente mostrou que a gente é possível conseguir resultados cada vez melhor.
E uma coisa, Bruna, desculpa, só uma última pergunta da minha parte, Nina.
Tá tranquilo, fica tranquilo,
juro.
Amiga.
Eu queria saber, Bruna, porque muitos atletas aqui falavam sobre essa questão de a importância dos Jogos Paralímpicos para mudar a percepção das pessoas, dos brasileiros com relação a pessoas com deficiência. Eu queria saber como que é na tua vida, no dia a dia, viver com uma deficiência, se você sente que as pessoas te olham diferente por causa disso, e como você gostaria que fosse?
Bom, para mim, a minha deficiência não é nada, né? É só um braço, então eu consigo fazer tudo, graças a Deus. Eu acho que tem deficiências muito mais difíceis, como deficiência visual, como ser cadeirante, ser tetraplégico. Eu acho que é mais difícil, muito mais difícil. Para mim, não é nada, então eu não sei como te explicar, como... É difícil a minha vida. Minha vida é muito boa. Graças a Deus, não faço dificuldade em fazer nada. Antes, eu tinha dificuldade em amarrar o cabelo. Hoje, estou com o cabelo curto, então foi uma coisa menos. Mas, para mim...
Mas as pessoas te olham de uma maneira diferente?
Não. Hoje, eu moro em São Caetano, mas onde eu morava antes, Santa Catarina, as pessoas me tratam muito bem. E eles até falam que eles acham que eu tenho os dois braços. E, às vezes, esquecem que eu tenho um braço só.
Sensacional. Ô, Bruno, e quais são os seus próximos desafios? O que você tem para disputar? Algum torneio agora? Qual que é o foco?
Bom, agora eu tô de férias, né? Eu volto em outubro para treinar. Quem sabe eu vou pra China treinar ou passear.
Uhum.
E quem sabe continuar jogando. Eu não sei ainda como vai ser. Não sei se eu continuo jogando. Tô pensando ainda. Não sei como vai ser, né? Tem vários detalhes ainda pra mim. Tem que conversar com a confederação também. Entendi. Mas eu espero continuar jogando e tentar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Tóquio.
Eu ia te perguntar do seu pós-carreira. O que você pensa em fazer quando você parar de jogar? Você se preparou pra isso? Tem alguma ideia do que você pode fazer depois?
Bom, é, eu pensei em fazer uma faculdade de fisioterapia.
Uhum.
E depois trabalhar, assim. Hoje, graças a Deus, eu cuido bastante da minha vida, assim, financeira, tudo. Moro sozinha, então consigo me virar sozinha. E espero que quando eu me aposentar, eu consiga fazer tudo que eu quero, né? Que é uma faculdade e trabalhar.
E Bruna, como é que tá com relação a você tava falando, né, tem que conversar com a confederação, ver se eu vou continuar jogando e tal. Uma grande preocupação dos atletas também olímpicos e paralímpicos era com relação à verba, né, porque existiu uma grande quantidade de verba nesses últimos 4 anos, esse último ciclo, muito por causa da Olimpíada e da Paralimpíada no Rio. Mas agora, né, Brasil, crise econômica e tal, o primeiro lugar que vão cortar é esporte, né? Como é que vocês estão, essa, né, ansiedade, assim, esse sentimento de ir agora, depois do Rio, o que vai acontecer?
Bom, acho que não só eu, mas como todos os atletas olímpicos e paralímpicos já estavam esperando isso, né, por essa crise no Brasil. Mas uhum. Eu acho que o Brasil paralímpico mostrou que tem muitas condições de melhorar com o apoio do governo, o apoio do Ministério do Esporte, todo o apoio que tem do Comitê Paralímpico. E eu acho que a gente tem condições de conseguir melhorar a verba e conseguir apoiar cada vez mais o esporte paralímpico. Eu acredito muito nisso.
Bom, então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Para ver o que acontece com a modalidade. É, Bruna, eu queria muito agradecer sua participação aqui com a gente, te parabenizar pelas conquistas e a gente fica na torcida para que você siga jogando, né?
Sim, queremos ver em Tóquio.
Ah, obrigada.
Rumo a Tóquio.
Posso só fazer uma última pergunta?
Pode, Bruna? Você já falou 3 vezes que era a última pergunta e você
Desculpa,
não fez.
Mas essa é a última de verdade. Ah, não tô mentindo.
Tô rezando, vai.
É, Bruna, você foi a primeira mulher a conseguir uma medalha no tênis de mesa, tanto olímpico quanto paralímpico. E, enfim, eu queria saber o significado dessa medalha para você. Quanto que você treinou para chegar? Não sei quantas horas você treina por dia para isso. Eu queria saber qual o significado disso, de você, de repente, se ver medalhista paralímpica, a primeira mulher da história a conseguir uma medalha no tênis de mesa.
Bom, em Londres, eu tinha 17 anos, eu bati na trave em Londres, quase foi. Mas esses 4 anos foram bem bons para mim. Vim para São Paulo, larguei tudo lá, minha família, vim sozinha. É, me dediquei totalmente, larguei os estudos também. Eu acho que valeu a pena, eu acredito muito que todo o esforço está recompensado. É, eu trabalhei bastante, minha equipe multidisciplinar também me ajudou muito, meus técnicos. Então, todo o apoio que eu tive do governo, do Ministério do Esporte, do Comitê, da Confederação, acho que fez toda a diferença. Quando a gente junta, quando a gente tem uma união e a gente quer melhorar, a gente quer esse sonho, a gente, eu acho que consegue. Eu acreditei muito nesse sonho e hoje eu consegui realizar ele. Eu fico muito grata a todos que me ajudaram.
Que beleza. Tá na história, gente. Primeira mulher medalhista.
E você tá onde você tá colocando sua medalha? Você tá dormindo do lado dela?
Ah, sim, eu até botei uma foto. Eu dormi do lado dela, lá no Rio.
Vamos usar essa imagem para divulgar o programa. Acho que vale a pena.
Eu acho.
É.
Maravilhosa.
Então tá bom, Bruna. Obrigada, viu?
Obrigada, hein?
Obrigada, Bruna.
Um beijo, Bruna.
Um beijo.
Parabéns.
Tchau. Que querida, né, gente?
Doideira, né?
Gostei dela.
Medalhista paralímpica no programa. Que emoção.
Que emoção. Parabéns, Renata, pelo seu trabalho. Furo de reportagem. É o Faro da Repórter.
Breaking News.
Vai, gente. Terminando aqui o nosso, nossa aposta. Vai.
Nossa, já tinha esquecido.
Já tinha esquecido.
Eu fui no São Francisco.
Não, mas pera. É, tá. Eu fui no Foz, então.
Eu fui no São Francisco.
Tá bom, então.
Você tá anotando, Nina? Você vai fazer
o podcast? Tô super anotando. Claro, tô anotando.
Depois ela vai ouvir o podcast de
depois
novo.
Depois eu te mando por e-mail, chefa, nossas apostas. É, o JV Lideral contra o São José. Ah, gente, não dá, né?
São José.
É, lógico, né?
São José.
Tá. Flamengo, agora eu quero ver. Flamengo e Corinthians.
Flamengo.
Audax.
Quem vai passar é o Flamengo? É o Dax. É o Dax vem primeiro, verdade?
É. Flamengo, acho.
Será, gente?
Eu vou no Mengão. Tô carioca agora.
Ai, gente, não sou eu que vou ir. Não sou eu que vou apostar no Corinthians,
pô,
né?
Você é louca?
Nem ferrando. Tá bom, então
deixa
todo mundo...
Deixa isso pra Nayara. Deixa que o Corinthians e a Nayara apostem.
Beleza, então. Ó, os jogos de volta vão acontecer todos na quarta-feira que vem, tá? E aí a gente...
Que horas que é?
Qual?
Qual deles?
É, ah, tá, eu achei que todos eram no mesmo horário. Tem
não,
horários
na quarta que vem é. Tem três, acho que no mesmo horário, e um em horários diferentes. E um em horário diferente, eu acho que começa às 15 horas.
Mas é só na outra,
cara. É só na outra, Renata. Depois você faz chamada oral, tá?
Do dia 21 é 15.
Não, é só pra eu saber pra eu acompanhar, gente.
Essa quarta-feira tem dois jogos às 3. Um jogo 8h15. Quinta-feira, um jogo às 15.
Isso.
Por muito favor, obrigada, assista Maria todos e me fale.
Assista, depois faço uma resenha.
Obrigada.
É, seleção feminina.
Eita nós.
Jogou contra a França.
Fora Vadão,
fora todos. E empatou em 1-1. E a Marta fez um golaço,
golaço absurdo que fez a Marta, gente. Como é bom ver ela jogando ainda assim.
É, se não fosse ela...
Então... É, só tinha ela ali, não. Né? Puta que vida.
Agora, além do highlight do gol da Marta, eu daria um highlight aqui pra nossa cobertura do Twitter desse jogo.
Nossa.
Porque Nayara, mais uma vez, depois que ela mandou o tweet da... Por que vai as França?
Não eras tão educada?
Se eras tão educada, Nayara tava bem atrapalhada das ideias.
Bagunçada.
Bom, mas tipo, não teve nada demais naquela seleção, né? Na nossa, no caso. Tudo igual, o Vadão não faz nada diferente,
nada,
né?
Mãe,
então fica difícil de opinar aqui.
É difícil, né? Porque
é difícil.
Encerrou um ciclo
e
não mudou nada.
Não.
Continuam as mesmas jogadoras e as mesmas, inclusive atletas que provavelmente não estarão na próxima Olimpíada.
Sim.
É complicado. E ainda teve a mudança do Marco Aurélio agora não estar mais no cargo.
Sim.
Temos o Fabrício, que tem vários problemas com jogadoras, né? A gente sempre vê as jogadoras criticando.
É. Vamos ver o que vai acontecer.
Enfim, eu acho que eles precisam muito fazer uma reunião e...
Podem a Renata!
Porque... Não, a Renata adora uma reunião!
Fazer uma reunião!
É porque o Marco Aurélio...
Traz aqui na Mandioca, onde a gente faz nossa reunião.
No Starbucks!
Aqui, ó, com a carne seca e tal.
Mas, gente, deixa eu explicar meu ponto. É que, assim, todo ciclo do futebol feminino deve ser baseado na Olimpíada, que é a principal convenção, além da Copa do Mundo. Acabou a Olimpíada, os caras têm que sentar e falar, não, vamos continuar com o projeto do Vadão, que não tem projeto nenhum,
Amiga.
Vamos partir pra outra. E não teve.
Você acha que alguém tá preocupado com a seleção feminina lá dentro daquela confederação? Me ajuda,
pois
né?
É,
socorro.
Pois é. E assim, é realmente triste, porque o que elas conseguiram na Olimpíada, com 70 mil pessoas dentro de um Maracanã, pra ver as mulheres jogando, os caras tinham que aproveitar isso. E é isso que me deixa realmente... irritada com a CBF,
amiga,
porque, cara,
se irrita.
Não dá pra esperar nada deles.
Não dá. Mas é isso, a gente sabe.
Manda um invite lá pra reunião.
Manda
um
invite da reunião pro Vadão, a gente combina aqui na Mandioca. Deixa eu só falar outra coisa. A gente tem torneio internacional de Manaus em dezembro, que é o próximo compromisso da seleção.
Principal.
Da seleção principal. Que, ó, olha que torneio maravilhoso, né? Além do Brasil, Costa Rica, Rússia e Itália. Gente.
Imagina as russas jogando em Manaus em dezembro.
Pegando fogo.
Esse comentário que eu queria fazer.
Gente, Sandal, libera fator 50 pra essas meninas.
Sério, porque... Manaus é mais quente que o inferno.
Velho, não dá.
Coitado. Ô, Jélica, já teve no inferno?
Hoje, algumas vezes.
Abraçou o capeta, voltou de lá recentemente. Deixa eu só falar outra coisa aqui, rapidinho. Sub-20 vale. Teve torneio amistoso na Califórnia. O Brasil ficou em segundo lugar e ontem, né? Foi ontem, acho que o jogo.
Foi ontem.
Elas ganharam nos Estados Unidos por 2-0, com gols da Gabi Nunes e da Fernanda Palermo. Olha, essa Gabi Nunes tem que estar na principal. O que aquela Raquel tá fazendo na principal? Tira essa Raquel, ponha a Gabi Nunes. Vadão,
pera,
tô desenhando.
Vou mandar aqui uma mensagem pro Vadão.
Põe na reunião.
Na pauta da reunião, já coloca tópico.
Ó, essa competição...
Invite reunião.
Isso.
Fora Raquel,
isso.
Gabi Nunes.
Essa competição da Sub-20 foi preparatória pra Copa do Mundo, que vai acontecer de 13 de novembro a 3 de dezembro, em Papua Nova Guiné. Mas antes dessa. Mas antes dessa Copa do Mundo, tem a Copa do Mundo Sub-17
na Jordânia.
Que as meninas estão andando de camelo.
Que maravilha.
Entrem no Instagram da CBF e vejam as meninas em cima do camelo.
Gente, tempo, Jordânia. Tipo,
coisa bonita.
Tá na Bíblia isso.
Tá.
Sabe?
Vai ser bonito.
Não, e o melhor é a descrição da foto. elas foram conhecer a cultura do local.
Amiga, faz isso. Estão andando de camelo. Estão andando de camelo. Elas estreiam dia 1º
de treino. É.
Elas estreiam dia 1º de outubro contra a Nigéria. E depois elas vão jogar contra as donas da casa, a Jordânia, e contra Camarões. Dia 22 contra a Jordânia e 25 contra Camarões. Então, vamos acompanhar essas Copas mundiais.
Rolando, né? Pelo menos tá rolando, tá movimentado.
E aí o Vadão assiste, vê o que, que ele pode fazer, o que, que ele pode melhorar, né? Além da reunião, a gente deixa essa dica pra eles.
A Renata vai mandar no e-mail todas as datas.
O canal vai passar.
É isso. Minhas queridas, muito obrigado. Renata, aguardamos você semana que vem, tá? Daquele jeito.
Vamos fazer uma reunião.
Vamos fazer uma reunião. Te aguardo, tá bom, minha querida?
Parabéns aí por tudo.
Tudo de bom, tá?
Fica com Deus.
Um beijo pra vocês, saudades. Um
beijo, tchau. Tchau, gente.
Tchau. Dá tchau pra mim
tchau,
também.
Amiga.
Beijo.